Nós estamos recebendo aqui no programa, nesta quinta-feira, a presença do prefeito de Vacaria, André Rokoski, o Andrezinho, junto com a secretária municipal da Saúde, Aline Salvador. Tem alguns projetos aí em andamento importantes para a nossa comunidade na área da saúde, que eu acredito sempre como a área que mais busca os serviços dentro do prefeito, do executivo, dentro da administração municipal. A área da saúde realmente é que mais precisa de atendimento, de atenção, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia a toda a nossa comunidade. Bom dia, Aline, nossa secretária da Saúde. Realmente, Miro, a hora que a pessoa procura, né, uma instituição de saúde é porque é aquele momento da maior fragilidade da pessoa, que ela mais precisa, né, ser acolhida e ter a resolução, né, daquilo que ela foi buscar. Então, é por isso que nós estamos trabalhando, né, o ano passado, a gente trabalhou o ano todo, fazendo diagnósticos, levantamentos, apurando, né, o que nós recebemos na saúde e através deste trabalho de monitoramento, né, e buscando entender de que forma, né, estava a saúde, a gente conseguiu, então, já neste ano, né, ter esses números, né, transparentes, né, na nossa mão. Então agora a gente vai certamente conseguir aí colocar em prática tudo aquilo que a gente se comprometeu com a nossa população de Vacaria, que vai certamente ir de encontro às necessidades das pessoas, que é, como eu falei no início, aquele momento que ela procura, né, uma instituição de saúde, e é nesse momento em que nós precisamos estar preparados para prestar o melhor atendimento. E é por isso que a gente vem, então, hoje, Miro, fazer esses anúncios tão importantes para que nós possamos aí atender a nossa comunidade.
Uhum. Um dos anúncios é sobre casas de apoio. O que, que são essas casas de apoio, prefeito, para acolher pacientes que são atendidos fora daqui de Vacaria?
Bom, as casas de apoio, elas já existem, né, há alguns anos, né? E essa casa de apoio que a gente estabeleceu, essa parceria, ela é uma empresa de Passo Fundo, né, que atende toda aquela região lá. Inclusive, lá atrás, ainda eu fiz uso, né? A minha família fez uso, e isso já naquela época se demonstrava o quão importante era, principalmente para quem não tem condições, né, de estar pagando um hotel, pagando uma pousada, né? Então, são nesses momentos que se faz tão necessário, né, ter essas casas de apoio para as pessoas que estão em tratamento de saúde. Então, nós fechamos essa parceria já a partir agora do mês de maio, né? As pessoas já estão fazendo uso. Essas casas, elas principalmente serão usadas pelos pacientes de Vacaria na cidade de Passo Fundo, na cidade de Porto Alegre e na cidade de Caxias do Sul, que são as cidades que são as principais referências na saúde aqui do nosso município de Vacaria. Então, Miro, essas casas, elas serão como base de apoio para as pessoas que se deslocam, né, da nossa cidade para fazer tratamento nos municípios que eu citei, né? Então, as pessoas terão essa condição, não só o paciente, mas também como o acompanhante do paciente, né? Ela terá essa condição de ficar hospedado na casa sem custo nenhum, com alimentação, com toda a estrutura necessária para este acolhimento. E também, né, a casa, ela oferece um trabalho de logística também, onde ela vai buscar o paciente ou o acompanhante lá no hospital, traz para casa, leva de volta, faz todo o trabalho também de logística com a documentação, né, se precisar buscar exames, né, enfim, toda essa logística também a empresa faz. Mas a gente destaca principalmente, né, Miro, a questão do acolhimento, né, que de repente a pessoa chega lá para fazer uma consulta, um exame, numa cidade fora do nosso município de Vacaria, às 8 da manhã, um exemplo, né? E o transporte vai sair de lá meio-dia ou início da tarde, né? Ela pode se deslocar até a casa, descansar, né? E ter, né, esse momento de acolhimento também. Então, Miro, eu tenho certeza que vai auxiliar muito a nossa população. A gente já tem recebido relatos, já tem recebido fotos, né, que são enviadas para nós, para mim, para a Aline, né, das pessoas lá já acolhidas, agradecendo e dizendo o quão importante está sendo. E também, Miro, é uma forma também de fazer com que os nossos motoristas também, eles tenham essa casa para eles também fazer o seu descanso lá, porque os motoristas saem 2 da manhã daqui, né, chegam lá de manhã cedo e tem que ficar na rua lá, né? Ficar na rua, achar um estacionamento e ficar por lá esperando. Então, não, nós pensamos também nos motoristas que terão esse espaço que eles poderão também usufruir para que tenham um bom descanso, para que na hora que precise pegar a estrada esteja bem descansado para conduzir da melhor maneira possível os nossos pacientes. Então, Miro, tenho certeza que as pessoas que farão uso, elas vão certamente saber do quão essas casas são importantes, né, e o quão elas estão sendo boas, benéficas para o tratamento da saúde, seja do paciente ou também da pessoa que está acompanhando.
Comodidade, né, para quem vai buscar o tratamento fora e não tinha onde ficar. Secretária Aline, a pessoa quando vai para um tratamento, vai ficar alguns dias, como é que ela tem que se cadastrar, fazer esse pedido lá da casa, como é que vai funcionar? Bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia a todos os ouvintes. Então, Miro, ontem a gente esteve pessoalmente lá em Passo Fundo, conhecendo a sede principal da casa, organizando a logística. Então, sim, o paciente vai precisar, o paciente ou familiar, né? Basta fazer um contato conosco, tá? A gente já está com os pontos focais dentro da secretaria para estar organizando isso, bem como também lá no gabinete do prefeito, para que a gente faça uma logística de atendimento para as pessoas que necessitam. Não há necessidade de preenchimento de nenhum formulário, nada, somente fazer o contato com a secretaria, até porque a gente precisa entender a necessidade do paciente ou do familiar, porque se porventura eles necessitarem também da alimentação, nessa casa também será fornecido, né, o alimento, o almoço, a janta, enfim, e a gente vai estar organizando, né? Então, por isso que precisa passar pela Secretaria de Saúde, para que a gente organize, faça o controle, comunique a casa também, que esse familiar ou o paciente vai estar chegando lá.
Tem um limite de dias que ele possa ficar lá, secretária?
Não existe limite, Miro. Inclusive, ontem a gente conversou, tivemos a oportunidade de conversar com uma paciente em Passo Fundo que faz 4 meses que ela está na casa fazendo tratamento, né? Então, a gente não vai determinar limite. Nós já temos um acompanhante aqui de um familiar de Vacaria que faz mais de 1 semana que ele está na casa lá em Caxias, né? Então, a gente não vai ter esse controle de tempo e sim vai ser usado no período que for necessário para essa família, para esse paciente.
Então é Caxias, Passo Fundo e
Porto Alegre.
Porto Alegre. Qualquer uma das 3 cidades.
Isso, tem mais de 300 casas de apoio, né, no estado. Então vamos supor que alguém que precise de uma transferência para outra referência e que esteja nesse município, uma casa de apoio desta rede, a gente consegue também estar ofertando, né, essa ajuda aí para a família.
Verdade, um ótimo serviço aí. Prefeito, uma outra novidade, e que é o que as pessoas aguardam, a questão de exames, não é? O senhor já deu até um nome aí para esse mutirão de exames. Como é que é isso aí? Estará acontecendo a partir de quando?
Bom, Miro, essa questão dos exames era algo que me deixava inquieto, né? Porque a mesma frustração, a mesma indignação que as pessoas, elas tinham e têm, né, por aguardarem por 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, como a gente encontrou lá na Secretaria da Saúde, essa frustração, essa indignação era minha também. E eu chamava a atenção, né, da nossa secretária, da Aline, para que nós acelerássemos, dessemos celeridade para que nós, de forma o mais breve possível, pudesse organizar, né, essas filas de, de exames, esse passivo que nós tínhamos lá na Secretaria da Saúde para que a gente pudesse atender a nossa comunidade. Então, Miro, esse primeiro ano, fui a Brasília conversando com os deputados, a gente mostrava, né, desse passivo de exames, de consulta que nós tínhamos na Secretaria da Saúde, e todos os recursos que eu fui a Brasília, eu canalizei para a Secretaria da Saúde, para a realização desses exames, para nós realmente atendermos a nossa comunidade. Então, nesse primeiro momento, nós teremos mais de 3 milhões de reais que serão investidos somente para exames. Isso vai significar, Miro, a realização de quase 15 mil exames, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai, sim, aí fazer algo que nunca foi feito na nossa cidade de Vacaria, Miro. Então, como tu bem falou, eu já fiz o batismo, né, do nosso programa, que vai ser o programa Saiu o Meu Exame, né? Porque, sabe, Miro, isso me comove muito, porque eu não consigo, né, não me indignar, né, ver as pessoas por tanto tempo esperando, né, por um diagnóstico que muitas vezes, Miro, significa a sobrevida.
É verdade. Da pessoa.
Porque ela, tendo o diagnóstico, ela vai poder fazer o seu tratamento e vai melhorar a sua saúde. Então, Miro, eu quero dizer para a nossa comunidade Vacaria, você que está aguardando já há muito tempo para fazer o seu exame, se desloque até a Secretaria da Saúde, né, para que, de repente, o telefone lá, que de repente está desatualizado, atualize lá, porque certamente vai tocar, e nós queremos fazer o mais breve possível, então, a realização do seu exame, né, Miro? São várias empresas que nós credenciamos, né, aqui em Vacaria, né, fora de Vacaria também, né, para que nós possamos aí, num curto espaço de tempo, então, realizar esses quase 15 mil exames que nós vamos fazer ainda neste ano.
Esse ano.
E já vamos começar, provavelmente, né, Aline, no próximo mês, né? Porque já as questões burocráticas nós vencemos, nós temos os recursos, né? Foi um ano e 5 meses que nós demoramos, né, para chegar nesse ponto, mas a gente conseguiu com muita organização, com muita gestão, então, chegar agora e realizar esse programa tão esperado, por mim principalmente, que eu sabia e conheço, né, a realidade da nossa população, principalmente na área da saúde, né?
Dona Ana Luísa, que está dizendo o seguinte, né? É, por que está tão demorado os exames, principalmente o ultrassom de mama? Esse é um dos que mais está na fila lá, ou qual é o que mais tem gente esperando, secretária Aline?
Exatamente, a ultrassonografia é a nossa maior fila de espera, né? Então, a gente vem aí, Miro, analisando, né? Foi feito o credenciamento com as quantidades de cada exame, né? Ultrassom de abdômen, ultrassom de mama, de braço, de perna, de abdômen, de tudo que for necessário. A gente fez uma análise bem minuciosa, né? Infelizmente, hoje, nós não temos um grande volume de empresas e diagnósticos por imagem no município, né? Então, a gente também não consegue fazer grande quantidade por mês, porque essas empresas têm as suas agendas, têm mais a agenda dos exames do município, né? Então, agora, com esse mutirão, a gente vai estar conseguindo organizar, né? E, se Deus quiser, o exame dessa paciente, em breve, então, ela será chamada para estar fazendo.
Que bom.
E lembrando, né, Miro, que nessa questão de ultrassonografia são mais de 8 mil pessoas, uhum, né? É um passivo de mais de 8 mil pessoas que a gente recebeu, né, Miro? E a gente agora vai estancar, né, essa fila aí. É uma
determinação. Mas dá para dizer zerar quase, prefeito?
É, o desejo do André é zerar essas filas. É, não é fácil, porque todos os dias estão, né, entrando novos pedidos de exames. Uhum. Mas aquela demora, né, Miro? Aquela demora lá de 1, de 2, de 3 anos, isso não vai mais existir a partir, principalmente, do ano que vem. Porque nós vamos agora fazer É um mutirão geral e nós vamos agora fazer os controles, né, para que as pessoas não fiquem por tanto tempo aguardando aí, que é vergonhoso, né?
Muito bem. Elas têm que ir lá reagendar, não há necessidade? Vocês vão, como é que vão fazer essa chamada,
não,
ali? Né?
Não tem necessidade, Miro. É importante atualizar o cadastro, tá? Procurar o seu agente comunitário de saúde, pode fazer isso lá no território também, na sua unidade de saúde, atualizando o endereço, os telefones de contato do cadastro que eles têm no sistema de saúde, tá? Uhum. Esse é o primeiro ponto de partida. E nós vamos organizar uma força-tarefa dentro da secretaria para estar aí ligando e fazendo contato com essas pessoas, né? Muitos já sabem que quando a gente não consegue ligar, a gente encaminha para a unidade de saúde, para eles retirarem na sua própria unidade, né? Para a gente estar organizando e facilitando também a forma de acesso. Uma coisa muito importante, Miro, que eu gostaria de pedir, né, agora a colaboração desses pacientes é para que não faltem nesses exames, né? Porque a gente está fazendo aí, né, é um grande empenho, né, um valor que o prefeito buscou junto aos deputados, né, as emendas, conseguiu transferir isso tudo para a nossa saúde. Em contrapartida, eu peço para a comunidade para que eles não faltem o seu exame, que se não precisar mais do exame, que eles avisem no posto de saúde, avisem a sua enfermeira, o seu agente, porque assim é outra pessoa que pode estar fazendo, né? Uhum. E não deixar de ir lá no dia que se comprometeu de fazer, né? As agendas vai ser de acordo com a disponibilização das empresas, né? Mas claro que a gente sempre trabalha com a flexibilidade de estar ajustando algum horário, né? Talvez vai ser feito alguns exames até fora do horário comercial, até para facilitar também os acessos, mas em contrapartida a gente precisa dessa colaboração da comunidade.
Verdade. Endoscopia é feito também, o Claudio Miro Vida aqui diz que está esperando faz tempo.
Sim, todos os exames que estavam na fila de espera estão dentro desse credenciamento.
Muito bem. Um outro Claudio Miro dizendo onde é que está aqui. Faz 2 anos que está esperando fisioterapia na coluna. Tem hérnia de disco.
Uhum. As fisioterapias, Miro, a gente já vem aí conversando com o prefeito, a gente está traçando ainda alguns planos para a nossa fisioterapia do município, tá? Uhum. Então, em breve, também a gente espera trazer novidades em relação às fisioterapias.
Uma outra questão que o Miguel está levantando aqui, o Miguel Duarte, sobre cirurgias. Elas entram, prefeito, desse pacote aí, como é que é?
Entram no pacote também as cirurgias, né, Miro? É outra questão também que a gente sempre vinha conversando, que também vai entrar nesse pacote aí, porque também são alguns anos, né, que
pois
as pessoas
é,
estão aguardando
isso
aí. Uhum. Na verdade, Miro, todos, a grande maioria dos exames, das cirurgias aí, era muitos anos. Sabe, a gente recebeu um passivo aí que é vergonhoso para um gestor, Miro. Exames, cirurgias, tudo. A gente vai nas unidades, precisa melhorar as unidades também, né? Então realmente a gente está fazendo um esforço muito grande, né, para melhorar num todo
de forma geral.
Nossa saúde, de forma geral, né? A gente tem corrido, se esforçado. Essa semana a gente conseguiu também, através do deputado Alexandre Lindemer, também um ônibus que vai ajudar também no nosso programa Saiu o Meu Exame, que a gente vai conseguir levar as pessoas também, né, para fazer os seus exames. Então a gente está fazendo um esforço gigantesco, né, diante daquilo que a gente recebeu. E nós estamos no governo há 1 ano e 5 meses e a gente já consegue dar uma resposta aí para a nossa população, principalmente no acolhimento, no atendimento, na resolutividade. Eu tenho recebido relatos, Miro, das pessoas que estão indo na UPA, né? As pessoas não ficam lá por cinco horas aguardando pelo seu atendimento. Quando a UPA está com muita gente lá, 40 minutos. Quando está num ambiente tranquilo, 15, 20 minutos de atendimento. Então, isso faz a diferença na vida das pessoas, Miro. E é por isso que nós estamos trabalhando. O nosso Centro Humanizado em Saúde, ele encontra-se em ritmo acelerado a obra, as pessoas já conseguem visualizar passando ali na frente da avenida. Então, tudo isso é para melhorar, Só que tudo isso, Miro, ela demora um tempo, né? Uma obra não se faz de um dia para o outro, uma obra de grandes proporções.
Uhum.
E lá, no nosso Centro Humanizado em Saúde, nós já vamos ter lá um centro de diagnósticos por imagem também. Eu estava vendo ontem o projeto, Miro, e nossa comunidade, realmente é um centro humanizado em saúde, porque contempla várias áreas da saúde que nós vamos poder, né, dar esse atendimento melhor para a nossa população de Vacaria.
Acelerando aqui, porque o tempo passa, né? Sobre a questão, secretária, das gripes, as síndromes gripais, como é que está essa situação no município? É preocupante ou não? Está tranquilo?
Então, Mira, a gente vem sim observando um grande aumento, tá, nos casos de síndrome gripal, principalmente na UPA, tá? A gente observa, por exemplo, agora no mês de abril, a gente teve mais de 10 mil atendimentos na UPA, tá?
É bastante, hein?
Muito atendimento, tá? Foram realizados testes, né, de Covid, de influenza A também nesses pacientes que têm procurado. O que a gente observa, Miro, é que esse ano as pessoas têm procurado mais a vacinação e os sintomas da gripe, eles têm ficado sintomas mais leves, né? Contanto que esse grande volume de pessoas que procuraram a UPA, 48% fica ali na classificação de risco azul, né? Que são casos não graves, né? E para nós, um ponto de referência muito importante que eu tenho solicitado para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira toda segunda-feira, eles me passam a informação de como que está a situação dentro do hospital, né? Ontem ainda eu confirmei a informação com o enfermeiro Juliano, que é o responsável pelo CCIH do hospital, e hoje nós temos um paciente na UTI caracterizado como uma síndrome respiratória grave, foi coletado a amostra do PCR e enviado para o LACEN. Ainda não temos nada de diagnóstico confirmado. Tem uma criança internada na pediatria, com sintomas gripais também um pouco mais importantes. Esse já é um caso confirmado, tá? E um paciente em isolamento no posto 3. Então, a gente fica monitorando os dados do município e do hospital. Nós já temos um plano traçado.
Esses são casos de
síndromes gripais graves, que a gente chama, né? Quando necessita de internação, a CISRAG, quando é coletado aquela amostra do PCR e enviado para o LACEN. Então, hoje no hospital, a gente tem esses pacientes aguardando, né, esses exames. Esse, para nós, é um parâmetro bem importante, porque nós já temos um plano de ação montado, né, com o município, porque isso é um panorama que pode mudar de uma semana para outra, como aconteceu no ano passado, que no dia 23 de maio a gente precisou abrir, né, o salão lá, o ginásio do Dom Orlando, para que houvesse os atendimentos dos pacientes com síndrome gripal. A gente ainda não entende a necessidade de explanar mais um serviço. A gente já tem um plano de ação, repito, mas neste momento a gente não tem nenhuma situação de alarme, de preocupação. Até porque agora, com a chegada do frio, é notório o aumento das síndromes gripais, né? E uma coisa bem importante, Miro, que eu preciso reforçar com a comunidade, é a questão da vacina.
Isso,
né?
Queria lhe perguntar.
Isso, a vacina, Miro, a gente recebe ela de acordo com o calendário do Estado, de acordo com o envio das vacinas para o Ministério da Saúde. Eu já fiz um projeto, já encaminhei para o Ministério da Saúde, pedindo um olhar diferenciado para a nossa região, por conta do nosso frio, para que a gente tente, pelo menos, conseguir mais doses de vacina e para que também ela chegue antes do frio aqui para nós, né? Mas já foi visto, e até o prefeito estava presente, que nunca se tinha feito, né, esse projeto. Ele precisa ser enviado para o CEIMP, que é lá no Ministério da Saúde, apontando as nossas necessidades. A gente assim já fez. Então, vamos ver aí no próximo ano se a gente consegue dar uma amenizada nessa situação ou conseguir mais doses de vacina para o município, né? Por exemplo, na última semana passada, a gente recebeu só 270 doses, né?
Nossa.
Então, a gente priorizou os idosos, onde foi vacinado os asilos, e o restante tivemos que deixar ali na unidade central do posto da Júlio, mas mesmo assim, uma quantidade muito baixa, né? Agora, hoje, quinta-feira, a 1h10, nós temos horário de retirada de vacina lá em Caxias do Sul. Então, a nossa equipe vai estar se deslocando para tirar essas vacinas e vem mais ou menos 2.000 doses de vacina. Então, vai ter aí quantidade disponível, né? A gente ainda está vacinando os grupos prioritários, ainda não tem condição de abrir para toda a comunidade, mas eu reforço a necessidade, né? Um comparativo com o ano passado, a gente já teve melhoria na vacinação desse ano. O ano passado, no período total da vacina, foram vacinadas 17% das crianças. E agora a gente já está num panorama de 21% de crianças vacinadas. Os idosos também, já teve um aumento bem importante. Então, a gente, diferente do ano passado, o cenário agora é outro, que as pessoas têm procurado mais, tá? Então, os idosos, a gente já conseguiu vacinar 38% dos idosos do nosso município. Mas ainda não estamos dentro do ideal. Né? Então, por isso que eu estou reforçando, né? Não espere alguém da sua casa ficar com uma influenza, né? Ou um vizinho, enfim, né? Já busque antes fazer a vacina da gripe para que não haja nenhuma complicação.
Muito bem, sempre o alerta é importante para a prevenção, melhor que depois, né? E ter casos mais graves, como a senhora citou agora há pouco, de internação no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Pena que o tempo está acabando, mas só perguntar bem rapidinho aqui, o CAS está mudando de lugar?
Eu ia pedir um espaço para acrescentar duas coisas, Miro, que era referente ao CAS, então a gente está com uma novidade aí, vai ter sim a troca do endereço do CAS, vai ficar um ambiente bem aconchegante, não que hoje já não seja, né? Mas agora, ouvindo o Alisson, que está ali em frente à coordenação do serviço, ele também entende desta forma que esse espaço vai ficar bem mais aconchegante. A gente ainda não tem uma data prevista, a gente sabe que até 30 de junho nós precisamos nos mudar para o novo endereço, né? A gente já está trabalhando bastante lá, vai ficar um espaço muito bonito e vai ser ótimo para as nossas crianças, porque vai ter um espaço, vai ter uma área verde ali fora, tem uma área com calçada, um espaço bem mais seguro do que a gente tem hoje, tá?
Vai para onde?
Ele vai ficar ali em frente a um novo prédio do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, ali, aquele complexo de saúde, bem em frente à Valtra ali, é uma casa que a gente já está fazendo a reforma.
Muito bem. E hoje ele está onde é que está o CAS hoje?
Em frente ao Sarasvati.
Em frente ao Sarasvati, certo. Isso. Agora vai para lá então, né?
Isso aí.
Muito bem.
Outra notícia importante, né, para a nossa comunidade é a reforma da unidade de saúde da Kennedy, né? A gente vai ter ampliação e reforma daquele espaço. Então, já estou comunicando, né, a comunidade ali do bairro Kennedy, que depois, quando nós reabrirmos a unidade, já vai abrir a unidade com a farmácia, mas que agora, por esse período da reforma, vai ter aí alguns transtornos, né? A gente já está buscando um local para adequar a unidade de saúde, porque infelizmente, como vai ter que mexer nas estruturas, enfim, a empresa que vai fazer a reforma não orienta que permaneça com os atendimentos. Então, a gente vai ter que realocar os espaços. Alguns serviços, por exemplo, dentista, exame preventivo, algumas atividades desenvolvidas pela própria enfermeira, a gente vai estar direcionando para as unidades de saúde mais próxima. O atendimento médico, a sala de vacina, isso a gente vai readequar num outro espaço que a gente já está avaliando, tá? Mas então vai ser aí um período de uns 4 a 5 meses com essa,
né,
reforma, mas é de certa forma muito positivo.
Como é que está a estrutura médica nas unidades de saúde?
Hoje, Miro, não tenho nenhuma unidade de saúde descoberta de estrutura médica, tá? Praticamente todas as nossas unidades de saúde têm 2 médicos clínicos atendendo, né? Também já quero colocar aqui, como já bem disse o prefeito, em relação às mudanças que a gente vem fazendo, a gente já está movimentando as equipes para a gente fazer, sim, uma grande mudança nos atendimentos das unidades de saúde. Mas é aquilo que eu comentava até essa semana, na reunião do conselho lá no Capão de Herança que a gente fez, né? A gente precisa, Miro, começar de dentro para fora essa reforma. né? A gente precisa capacitar as equipes, reorganizar o serviço. A gente está buscando apoio da 5ª Coordenadoria. Uhum. Semana que vem, eu e o prefeito também vamos fazer uma visita num município que já tem um modelo parecido com o que nós queremos colocar aqui em Vacaria, para a gente estar estruturando. A gente já montou os protocolos, os médicos já visitaram o DACA também para fazer análise de todos esses exames. Então, tem protocolo de exames, tem protocolo para os enfermeiros. Então, a gente está reorganizando de dentro para fora. Infelizmente, não é uma mudança que a população sente ela rapidamente, né? No início vai haver críticas, vai haver alguns contrapontos, mas a gente entende que isso também faz parte desse processo de mudança, né? Mas a gente está, assim, trabalhando e olhando para nossas unidades de saúde e entendendo a necessidade da nossa população.
O João está perguntando sobre os agentes de saúde do interior, se já foram chamados. Tem agentes no interior?
Sim, temos todos os agentes de saúde, compõem também a equipe do interior. Agora, recentemente, foram chamados 17 agentes comunitários, né? Para explicar para o João o que acontece. Mudaram os indicadores da atenção primária. Então, a gente precisou fazer uma reorganização da estrutura dos agentes, o número de cadastro de cada agente comunitário, e agora, então, foram chamados 17 para atender as necessidades que nós tínhamos neste momento. Não que daqui a pouco nós não precisamos chamar mais, mas agora todas as áreas estão cobertas com os agentes de saúde.
Muito bem, obrigado, secretário. Bom dia, prefeito. Mais algum detalhe?
Miro, obrigado pelo espaço, né? Estava lembrando agora que nós tivemos uma reunião também esta semana lá no hospital, né? Ajustando alguns pontos que nós precisamos melhorar, vendo onde nós já conseguimos avançar, evoluir, né? A gente já vê também as pessoas tecendo elogios, né, ao atendimento do hospital, e isso para nós também é muito importante. A gente viu e está vendo, né, o quão importante foi nós colocarmos os médicos 24 horas lá no hospital, os médicos pediatra, né? A gente já percebeu que não se tem mais, não se ouve mais falar de situações que aconteciam lá na ala da pediatria. Nós inauguramos junto com o hospital o centro oncológico, que é o tratamento do câncer. Então, a saúde de Vacaria, ela está passando por uma grande transformação, e isso se deve ao comprometimento que nós temos, isso se deve ao olhar humano que nós temos, e é assim que nós vamos conduzir, né, nesses 4 anos frente ao nosso município de Vacaria. Temos muitas coisas boas ainda para acontecer, Miro, e as pessoas vão percebendo aos poucos aí as coisas melhorando. Então, muito obrigado, e que Deus continue nos abençoando.
Sempre. Obrigado, prefeito. Obrigado, Aline. Guilherme, está assessorando também. Um grande abraço. Aí conversamos com o prefeito André Rocoste, com o Andrezinho aqui no programa, e a secretária municipal da saúde, Aline Salvador, sobre saúde, né? Claro, a saúde, o que está sendo feito, os investimentos aí para o bem da nossa comunidade.